E aí, senhores, boa noite. Tudo bom? Depois de um dia das crianças bem cheio, né? Bem tumultuado, estamos aqui. Olha só, um dia dos professores. Que dia melhor? Pra mim, não sei. O dia já começa diferente. Seja pelas mensagens que eu recebo no Facebook ou no Instagram, ex-aluno me marcando em homenagem, enfim. Eu me lembro de ser professor todos os dias que eu acordo, e isso me dá uma sensação diferente em relação à vida. É uma coisa muito estranha. Mas hoje, ao invés de falar de mim como professor, porque isso eu já falo bastante, eu queria falar das pessoas que foram meus professores e têm sido meus professores até hoje, que acho merecem estar aqui no nosso, na nossa pool therapy. A primeira, obviamente, né, personagem recorrente aqui do nosso podcast, minha avó. Minha avó, ela era professora primária lá na terra dela, na terra natal dela. Então, nossa, passou uma moto aqui, hein? Então isso explica, acho que a facilidade que ela tinha para me ensinar as coisas, né? Ela era de uma época, né? Você coloca aí, se ela dava aula em 1930, talvez. Pois é, parece muito longe, né? E é, mas foi ontem. Tempo vai ser uma coisa que eu vou comentar hoje também. Então, essa minha primeira professora, minha avó, ela me ajudou a eu entender que eu era um ser humano inserido no mundo, inserido numa sociedade, inserido numa cultura. Então, foi a primeira responsável por me educar no sentido técnico da coisa, né? Ensinar, educar, são palavras parecidas, mas não são iguais, né? Ela primeiro me educou para depois me ensinar, né? Na escola a gente aprende ensinamentos, né? Nossos mestres nos ensinam ensinamentos, mas a educação a gente traz de casa, e graças a Deus eu tive. Nossa, isso é uma coisa que ninguém tira da gente. A educação que é dada fica, permanece. Então, até hoje, eu aqui, né, depois de tantas décadas passadas, tô aqui, graças a ela, minha primeira professora, minha avó maravilhosa. E ela me ensinava, apesar dela ter a fé dela, né, super católica, ela, como toda boa professora, não deixava que a fé dela fizesse com que ela não me ensinasse outras coisas de outras culturas, de outras realidades. Então, era riquíssima, era quase um homeschooling, né? Nossa, como eu tô inglesa, né? Educação daquelas que você recebe em casa mesmo, né? Então, já falei dos idiomas que ela me ensinou, meu primeiro livro, né, que foi Hamlet, enfim. E isso me fez estar preparado para olhar a vida de uma maneira que talvez fosse diferente se fosse só meus pais me educando, ou só minha mãe, ou só Noemi, enfim. Minha avó me preparou com um olhar muito cuidadoso para a vida. E acho que talvez isso tenha me levado, no final das contas, a também ser professor, né? A querer compartilhar aquilo que, né, aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente aprende. E não ficar no egoísmo, né, de guardar só para a gente. Então, minha primeira professora que eu lembro, maravilhosa, minha avó. Desde línguas clássicas, música erudita, costura, cozinha, Eu tenho livros de receitas dela que eu roubei também, além do diário dela. Me ensinou sobre outras culturas, sobre viagens, sobre o quanto ela queria que eu fosse, né, um homem do mundo, né, no sentido de uma pessoa que pudesse estar em qualquer lugar. E deu certo, viu? Pode ficar bem orgulhosa, vovó. Acho que você conseguiu. Depois disso, tive outras professoras no ensino mais, né? Quando eu ia chorando lá pro maternal, a tia Lúcia. Tia Lúcia era aquelas professoras que devia ter seus 18, 20 anos e era contratada para tomar conta de crianças ricas e mimadas. Então, tia Lúcia era fofa, né? É isso que eu lembro de tia Lúcia. E eu tenho um amigo dessa época até hoje, casado, com dois filhos lindos, enfim. Mas pra você ver que algumas amizades ficam, né? Algumas amizades, você tem o quê? 40 anos? Ou mais, né? Tia Lúcia, a gente sempre te chama os professores da gente, né? Quando a gente é novinho, né? De tia, né? Engraçado isso. E tia Lúcia era da escola particular, maravilhosa, né? Quando eu fui pra escola pública, eu também tive professoras maravilhosas. Não vou citar o nome delas, porque algumas delas eu acho que ainda estão no meu Facebook, no meu Instagram, não sei. Tenho ótimas recordações. Era aquela época que eu já comentei, né? Do ensino público ainda ser um ensino público de qualidade. Nossa, eu lembro do cheiro do mimeógrafo da professora, né, passando as provas naquela, aquela tinta azul. Altas dorgas, né? Desde de criança, né? Mas é essa lembrança muito carinhosa dessas professoras. Não desmerecendo, obviamente, tá? Não pelo ensinamento em si, que, né, a gente ainda estava em tempos de ditadura, então era um ensinamento bem bom, né, mas bem controlado, né? Não se ensinava a pensar, ensinava a pessoa o beabá, digamos assim, né, a ler, escrever, somar, multiplicar, e acabou. Sorte minha que minha avó já tinha me adiantado algumas coisas a mais, né, da vida, enfim. Daí, eu fui pro Pedro II, que realmente foi a primeira vez que fomos proibidos de chamar de tia ou tio os professores, né? Vocês devem lembrar de algum outro episódio que eu falava que a gente levantava, né, em respeito aos professores quando eles entravam em sala, enfim. Era ainda resquício do regime militar, mas era uma forma de mostrar o respeito também, né? Eu comentei sobre a professora de música, né, Dona Eva, maravilhosa, que separava metade da sala, ficavam os meninos, metade da sala as meninas. Mas ontem eu sonhei e lembrei do nome da minha primeira professora de desenho. Lá no Pedro II a gente tinha aula tanto de educação artística como de desenho técnico mesmo, né? Professora Nadir, nunca vou esquecer. Minha primeira professora de desenho, né, arquitetônico propriamente dito, né, e nunca vou esquecer que ela mandava a gente comprar o caderninho da ABNT para fazer as letras, letra bastão, que chamava na época, nem sei se mudou a nomenclatura hoje em dia, aprender a escrever com letra bastão, né, na época eu pensava, gente, para que isso vai ser útil na minha vida, né? Óbvio que foi útil, passei os 5 anos, né, da faculdade de arquitetura escrevendo em letra bastão, a famosa letra de arquiteto, né, que as pessoas falam, né? Então, professora Nadir, nossa, sonho com a senhora. É um sinal, hein? Minha primeira professora de desenho. Na época, professora Nadir já devia ter seus 70 anos, quando ela foi minha professora. E foi, assim, a primeira professora da idade adulta, digamos assim, né? Apesar de ter entrado no Pedro II com 12 anos e eu ser uma completa topeira aos 12 anos, mas já não podia chamar de tia, era senhora, professora, né? E isso parece que não, mas é um salto, né, que você tem que dar na sua cabeça, né? Você tem que... Acho que talvez seja a primeira vez que você gira a manivela, né, da cabeça e diz, não, agora é outro convívio social, agora é outro círculo de pessoas, os professores são todos professores com... Naquela época já tinham, né, mestrado, doutorado, enfim, eram pessoas altamente gabaritadas. O Pedro II sempre foi famoso por ter professores famosos dando aula, né? Enfim, então lembro, professor Nadir. E nunca vou esquecer da minha primeira professora de português, do Pedro II. Imagina, crianças, eu tinha 12, mas tinha gente mais novo que eu na quinta série, tinha gente com 11, com 10. Ela só se vestia de preto. Professora Terezinha, que Deus a tenha. Essa já está lá no céu há bastante tempo, pela idade dela. Ela também já tinha uma idade, certa idade, naquela época, né? E só se vestia de preto, porque estava de luto eterno. E ela dava uns livros para a gente ler. Imagina uma criança de 10 anos lendo Afonso Arinos, Pelo Sertão. Ou A Moreninha, ou Lúcia. Nossa, ela fez a gente ler todos os clássicos que vocês possam imaginar da literatura brasileira. Machado de Assis. E era obrigação da gente comprar o Dicionário Aurélio. Olha que outros tempos, né? Não tinha jogar no Google para achar a palavra, né? Você tinha que procurar no dicionário, porque Afonso Arinos é impossível ler um livro deles se não tiver um dicionário do lado, porque... Pelo Sertão deve ser um dos livros mais difíceis que eu já li, e um dos mais dolorosos também, né? Porque conta uma realidade bem, bem triste, né? Mas enfim, a Aloysio de Azevedo, nossa, todos os clássicos impossíveis para muitos adultos lerem, nós, com 10, 11 anos, estávamos lendo lá. Então é impossível não lembrar da professora Terezinha, né? Que a gente estava na quinta série, ela falava, olha, isso é muito difícil, vocês só vão aprender lá pela quarta série. Eu acho que ela já não estava muito bem sabendo em que planeta ela estava, até pelos livros que ela passava para a gente ler, mas é maravilhosa, maravilhosa. É de uma elegância, de um jeito de falar que quase vitoriano, que lembrava muito o jeito de falar da minha avó. É um jeito classudo, né? Pessoas classudas é tudo na vida. E daí seria injusto eu citar nominalmente todos os meus professores, mas todos foram essenciais. Mas eu acho que alguns, por obrigação, eu preciso compartilhar com vocês. Então, como eu disse, a gente tinha aulas de desenho, né? Então, na série seguinte, eu tive aula com o professor Áureo, maravilhoso, e depois com a professora Miriam. Professora Miriam, arquiteta, foi a primeira arquiteta que eu conheci na vida. E eu já tive a oportunidade de falar, depois de adulto, para ela, né? Via Facebook, né? A gente se adicionou. Falei, foi graças à senhora que eu fui ser arquiteto. Que eu via, né? O jeito que ela dava aula de desenho geométrico, né? Como fazer, sei lá, a bissetriz de um ângulo, como fazer um círculo inscrito num quadrado, enfim, essas coisas de geometria descritiva, mas ela fazia com um jeito tão leve, tão majestoso e maravilhoso. Vocês devem estar ouvindo o barulho da chuva, né? Tá trovejando aqui hoje. É uma homenagem aos professores. E ela usava uma coisa que eu fui usar depois de professor, que eu falei, um dia ainda vou usar isso na vida. Aquele compasso gigante de madeira, né, para desenhar a circunferência na lousa, né? Então, foi ela que me fez ser arquiteto. E com certeza, eu acho que meus amigos de Pedro II que foram fazer arquitetura também se inspiraram nela, porque era uma pessoa, né, tá viva, vivíssima, graças a Deus, é uma pessoa super para cima, super, sabe aquela pessoa jovem? Ela devia ter o quê na época? De seus 45, 40, não sei. Mas jovem de cabeça, jovem de raciocínio, jovem de jeito de tratar os alunos, né, de uma maneira carinhosa, né? Que imagina, muitos ali não tinham nenhuma prática para usar compasso, transferidor, esquadro. E ela com toda a paciência do mundo, né, ensinando. Então, eu fui aprendendo com esses professores que ser professor é muito mais do que você passar um conteúdo. É ter o amor e a paixão por aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, esses professores, né, que citei até agora são exemplos disso. Quer ver outro exemplo maravilhoso? Professora Magda, que eu tenho também até hoje contato. Professora de português, maravilhosa. E se eu não me engano, eu fui da primeira turma dela, depois dela se formar, né, se graduar em letras. Aí ela passou no concurso do Pedro II e fomos a primeira turma dela. Que energia, sabe? Pessoa engajada, tanto que ela participa de movimentos de professores, até hoje, né, de luta sindical, de luta... Então, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa exalando paixão, sabe, assim, ao dar aula. Ela dava aula de português, era dividido, né, em português a parte mais sintaxe, né, essas coisas, e literatura e redação, era dividido em três, né. Ela dava as três em determinado série que ela deu aula pra gente. Ela deu aula, acho que umas 3 ou 4 vezes. E no terceiro ano do ensino médio, que é o último ano, né? Então, eu nunca vou esquecer ela dando aula sobre literatura moderna brasileira, os modernistas, né? Gente, que paixão que ela dava aquela aula. A fugacidade da vida, tempo, já falei que vou falar do tempo, de novo, o que é fugacidade, né? É a rapidez com que as coisas passam, né? Quando ela falava sobre os escritores da modernidade, nossa, que paixão que ela falava aquilo, sobre como o tempo era importante, né? Como a passagem do tempo, como a brevitude, né, da vida, né? A fugacidade da vida, E ela é tão maravilhosa, essa professora, mas tão maravilhosa, que teve uma época que o Pedro II entrou em greve, né, no Colégio Federal, e a gente estava no ensino médio, né, precisando se preparar para o vestibular. O que ela fez? Ela marcou com a gente uma praça pertinho da escola e deu aula em praça pública para nossa turma, assim. Foi um espetáculo, assim. A professora parecia Maria Bethânia no palco. Era professora dando aula ali, né? A gente sentado, acho que em cima daqueles banquinhos de jogar xadrez, né? Ela em cima de um outro banco dando aula. Gente, que é cena de filme, sabe, assim? Sociedade dos Poetas Mortos. Poderia ter essa cena com a professora Magda. Então, esse amor, essa paixão, isso contagia, e isso me contagiou. Eu falei, gente, um dia eu quero isso pra mim, eu quero ter esse vigor, essa paixão, essa... E aí fui fazer arquitetura, né, me cagando de medo do mundo ainda, né, porque eu ainda era um tapado, né, vide, né, os podcasts anteriores, né, aprendi com o tempo, né, a falar, não que eu não soubesse falar, gente, né? Falar eu falava desde que eu nasci, né, desde que eu estreiei no mundo, mas a falar com propriedade, a conseguir a prender a atenção de um público durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tem que ser muito guerreiro para enfrentar às vezes uma turma de 100 alunos durante horas, né, e prender a atenção desse pessoal. Isso sempre foi algo, para mim, mágico. Porque eu não fiz um curso de como ser professor, né? Existem especializações para graduações em docência, né? Que ensina a pessoa a dar aula, mas isso vai de cada pessoa. Isso não é uma coisa ensinável. O que eu tive foram exemplos maravilhosos. Comecei pela minha avó, né, passando esses anos todos de Pedro II, os professores que eu tive na FAO, na Faculdade de Arquitetura, são professores fantásticos, professores que muitos deles ainda, né, me acompanharam no mestrado e depois no doutorado, então são pessoas que ainda estão na ativa, lutando pelo ensino de qualidade, E acreditem, existe ensino de qualidade no Brasil, existem professores que se dedicam, desde o ensino mais básico até a pós-graduação, e eu pude, graças a Deus, entrar nessa cadeia hereditária sendo professor durante bons anos da minha vida, agora um pouco aposentado, né, trabalhando em escritório, mas... estar aqui com vocês na forma de podcast tem me feito muito bem. E quando a gente for pro YouTube, acho que vai ser mais divertido ainda. É um treino, gente. É uma coisa por vez. Pra terminar, o tempo, né? Eu falei que ia falar do tempo. E isso tem me ficado na minha cabeça nos últimos dias, né? A fugacidade da vida. Exatamente isso. Professora Magda me ajudando mais uma vez. O que que é passado? O que que é presente? O que que é futuro? Vocês já pararam pra pensar? Acho que as coisas mais óbvias do mundo, né? A gente aceita como verdade e toca a bola pra frente, né? Pra não queimar muito o neurônio, né? Mas vocês já pararam pra pensar na loucura que é essa questão... Quem define o que é passado e o que é presente e o que será o futuro? O futuro, na verdade, nunca vai chegar, porque, por definição, né, futuro é algo que está por vir. Então, nós nunca viveremos o futuro. O passado, por sua vez, é algo que já aconteceu. Mas quando eu comecei a gravar esse podcast, era presente ou já se tornou passado? Apesar de já terem passado 21 minutos que eu comecei a gravar, ainda posso considerar que foi no tempo presente? Ou já passou? O Marcelo que estava falando no início desse áudio é o mesmo Marcelo que está falando agora? Eu acho isso muito legal e por isso eu fui, acho que, estudar filosofia. Acho que uma das questões que mais me apaixonam na filosofia são essas questões que não tem muita resposta, né? Vários filósofos se debruçaram durante os séculos para responder isso, sei lá, Platão, Santo Agostinho, né? Nietzsche, tantos, né? Falar sobre o tempo, o que é tempo, né? Heidegger, enfim. E aí, o que é tempo, né? O que é presente, né? Eu fico pensando nisso pelo fato da passagem das horas, né? Passagem das horas é o nome de um poema de Fernando Pessoa. Mas não é por causa do poema. É porque a gente não consegue aprisionar o tempo. Que é coisa mais doida do que isso, né? Então o futuro não existe, o passado é algo que pode ser... passado lá das grandes navegações, será que lá é passado? Com certeza. Mas é mais passado para mim do que para alguém de uma geração anterior à minha, né? Então, falar de passado eu também acho que talvez não faça muito sentido, né? Então, na verdade, o que existe é um presente eterno. O segundo que a gente tá vivendo é o presente. E esse segundo se repete. Então, o tempo... é o presente. Isso é um conceito budista, na verdade, de que o presente é o que existe, né? É o momento presente. E quando você vai chegando numa certa idade, vide eu, né? Você se pega pensando no tempo, né? Não só pelo tempo que passou, né? Das lembranças que você guarda, de coisas passadas e tal, mas do tempo que tem à frente, porque você não sabe quanto tempo você tem à frente. Eu posso viver mais 200 anos, porque, né, a medicina está super avançada, né? Quem sabe até lá me clonam, fazem alguma coisa, né? Mas eu também posso, em tese, né, já passei, né? Se considerarmos a média de vida de um brasileiro, eu já passei muito mais da metade. Então, eu já tô, né, naquela curva descendente, mas pelo contrário, eu me sinto no auge da minha vida. posso não ter a mesma disposição, a mesma beleza, a mesma inteligência. Não, beleza e inteligência ainda tenho. Mas quando você tem 20 anos, nossa, eu era um pitel, gente. E aí, né? Se eu fosse só me basear na minha beleza dos meus 20 anos, eu poderia ter ido por esse caminho. Ah, eu vou aproveitar a beleza dos 20 anos, vou fazer a farra, né? Eu decidi fazer um caminho um pouco diferente. Eu preferi ser uma pessoa mais estável nos relacionamentos e nas emoções. Eu preferi estudar enquanto outras pessoas estavam fazendo outras coisas, enfim. Preferi não ter filho, preferi... São escolhas. Escolhas que a gente vai fazendo com o tempo, né? E o tempo, né? Eu me pego, às vezes, no trabalho pensando assim, nossa, hoje em dia eu faço com tanta facilidade isso que, de repente, no início da carreira, né, demoraria muito mais. Foi o tempo que me fez pegar a tal da rapidez em fazer algumas coisas, né, o entendimento de algumas coisas. Ao mesmo tempo que eu penso que o tempo pode ser cruel se usado da maneira errada, né? Por exemplo, quando a gente trabalha para alguém, né? A gente tá vendendo, na verdade, o nosso tempo e o nosso conhecimento adquirido com o tempo. Então, quanto melhor você for, mais você ganha, né? Geralmente é assim. Mas engraçado, não sou Madre Teresa, tá? Eu não vivo de luz, mas eu sempre optei por fazer aquilo que me deixava mais feliz. Já tive empregos de carteira assinada, larguei, quando eu vim para São Paulo, inclusive poderia estar, minha poupança lá, aposentadoria, fervilhando agora, né? Não, optei por experimentar. Então, utilizei o meu tempo, que é o que a gente está falando, né? Experimentar. Ah, será que trabalhar em tal lugar é legal? Vou lá. Vou trabalhar um tempo lá. É legal. Mas outro lugar pode ser legal também. Vou para outro lugar. Ah, dar aula. Sempre quis dar aula. Surgiu a oportunidade, fui dar aula. Me dediquei a dar aula. E fui imensamente feliz durante o tempo que eu me dediquei só a dar aula. Chegou uma época, né? Nem pode fazer isso, né? Mas na época eu podia. Eu dava aula de segunda a sábado, manhã e noite. E sábado dava aula de manhã para pós-graduação, para especialização, enfim. Metade do dia era pessoal de... Fazia cursos livres, enfim. Eu não sei como eu sobrevivi dando aula todos os dias. Quem é professor sabe que cansa, né? Cansa a voz, cansa a beleza, não cansa, não. Mas imagina, minhas turmas de projeto, quem foi meu aluno, às vezes tinham 50 alunos por turma. E eu pedia trabalhos individuais e os alunos multiplica vezes 10 turmas, vezes 50 trabalhos individuais. Chegava o final de semestre, eu tava só o pó da rabiola. Mas feliz. Sabe uma pessoa feliz? Sou eu. Sempre. Principalmente hoje, dia dos professores, que eu tô podendo fazer essa viagem pela minha trajetória pessoal. Posso fazer esse pensamento sobre o tempo, sobre... E ver, né? Tantos ex-alunos meus, tantos, são centenas, são milhares de ex-alunos. Eu acompanho pelas redes sociais, eu não sou stalkeador não, tá, gente? Mas acompanho porque, né, a gente se acompanha mutuamente. Eu vejo como é bonito, como é gostoso ver, né, as pessoas felizes porque estão na carreira que escolheram, estão dando certo, estão se realizando. Ou então felizes porque se deram conta que, né, não é a praia delas e foram fazer outras coisas. Tem tudo. Tem aluno ator, aluno tatuador, aluno gerente de banco, inclusive aluno arquiteto, muitos. E eu tenho tanto orgulho de todos eles, não importa qual decisão eles tenham tomado para a vida pessoal deles. Eu tenho certeza que todos eles passaram pela minha vida, fizeram a minha vida ser o que ela é hoje, uma vida plena, uma vida realizada, uma vida feliz. E quando eu recebo mensagens no Facebook, no Instagram, né, me saudando pelo Dia dos Professores, como é bom saber que você deixou, nem que seja uma gota de você naquela pessoa. E aquela pessoa vai poder, de certa forma, devolver para o mundo aquilo que ela recebeu de mim. Assim como eu tento devolver aquilo que eu recebi de todos os meus mestres, né, da minha avó, enfim. Façam isso pelo professor de vocês, pelos professores de vocês. Sejam maravilhosos naquilo que vocês fazem. Sejam o melhor. Não tenham medo de ser o melhor. Porque a vida, né, para quem é medíocre, então é muito fácil. Agora, quero ver se Marcelo esbarra. Então sejam, cada um de vocês, os melhores possíveis. Um beijo. Até a próxima.